Estamos começando mais um programa Arena do Futuro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui a Novo Tempo, onde abrimos a Palavra de Deus para entender aquilo que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Nós estamos no meio de um conflito. Há uma luta espiritual. E aqueles que estão vivendo de acordo com a Palavra não precisam temer nada, porque ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Como uma lâmpada, ela pode estar acesa ou pode estar apagada. Depende apenas de você. Acenda esta lâmpada, porque Deus vai mostrar o caminho. Ele vai dar luz e vai te levar até a salvação e a eternidade que temos em Cristo Jesus. O nome do programa é Arena do Futuro. Arena porque discutimos a Bíblia, e do futuro porque estudamos as profecias. No programa de hoje, vamos falar sobre a segunda parte dos quatro cavalos do Apocalipse. Entendemos no programa anterior o que significam esses quatro cavalos, o tempo histórico que eles representam: o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo. Hoje, dando um passo a mais, vamos trazer esta mensagem para os nossos dias e como isso tem impactado o meu e o seu preparo para a eternidade em Cristo Jesus. Para saber tudo isso e muito mais, fica comigo, porque o Arena do Futuro começa agora. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro, e é sempre uma alegria poder falar com você, levar uma mensagem de conforto, de esperança, e especialmente quando falamos sobre temas do Apocalipse, temas que têm a ver com o fim da história deste mundo. Os quatro cavaleiros do Apocalipse sempre despertaram curiosidade e até medo em muitas pessoas. Afinal, o que eles representam? Será que essas profecias têm relação com o mundo em que estamos vivendo hoje? Quando observamos o aumento da violência, das guerras, das crises econômicas, das doenças e da insegurança no planeta, fica claro que a humanidade caminha para um cenário cada vez mais instável. E a Bíblia já havia alertado sobre isso, há muito tempo. Mas existe algo importante que precisamos entender. O Apocalipse não foi escrito para desesperar as pessoas. Foi escrito para revelar que Deus conhece o futuro e continua conduzindo a história. E para ajudar você a compreender melhor essas profecias, a Novo Tempo preparou a revista Esperança Eventos Finais. Nesse material, você vai estudar temas como os sinais da volta de Jesus, os acontecimentos do tempo do fim, as profecias do Apocalipse e a esperança que Deus oferece, mesmo em meio às crises deste mundo. Porque enquanto muitos olham para o futuro com medo, a Bíblia nos convida a olhar para o futuro com confiança. As profecias bíblicas mostram que este mundo não está perdido nas mãos do acaso. Existe um Deus soberano guiando cada etapa da história humana e preparando um desfecho de esperança para aqueles que confiam nele. Talvez hoje você tenha dúvidas sobre o futuro, sobre os acontecimentos atuais, ou até sobre o próprio Apocalipse. E se essa revista vai chegar até você, saiba que ela vai ajudar a encontrar as respostas diretamente na Palavra de Deus. Para receber gratuitamente a revista Esperança Eventos Finais, envie agora mesmo uma mensagem para o WhatsApp da nossa escola bíblica. O número é 12-98244-4449. Vou repetir, 12-98244-4449, tá bom? Você pode também fazer o seguinte: ir até o nosso site, novotempo.com/escolabíblica, e lá você vai ter acesso ao seu cadastro para receber a revista Esperança aí mesmo na sua casa. Vou abrir um parênteses aqui, tá? Sem pagar nada. Isso é totalmente gratuito, graças aos anjos da esperança que estão comigo aqui. por causa deles, da oferta de sacrifício que eles dão ao Novo Tempo, nós podemos manter a Novo Tempo funcionando e oferecer o estudo da Palavra de Deus gratuitamente, para que você entenda e compreenda ainda mais as grandes verdades do Senhor, tá bom? Então, indo no site novotempo.com/escola-bíblica, você vai chegar neste site aqui, Estude a Bíblia com a Novo Tempo. Você, então, procura aqui a revista Esperança Eventos Finais, escolhe, e então você tem duas opções, baixar em PDF ou receber pelo correio. Digamos que você queira baixar em PDF para ter esse material, clica aqui, faz o seu cadastro e nós vamos te enviar, tá bom? Peça a sua revista e descubra que mesmo nos cenários mais difíceis, Deus continua conduzindo o seu povo. Deus continua cuidando de cada detalhe, tá bom? Deixa eu fazer um outro convite para você também. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal no YouTube, está esperando o quê? Olha lá, hein? Seja bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal do YouTube, porque são materiais importantíssimos para a sua caminhada espiritual e vão lhe ajudar bastante a fortalecer ainda mais a sua fé. Tendo dito tudo isso, você já está inscrito no nosso canal do YouTube, já pediu a sua revista Esperança, então estamos preparados para seguir com o tema de hoje, que é uma continuação do tema da semana passada. Se você não assistiu o tema anterior, você pode resgatar lá no nosso canal do YouTube. Eu já estou com a minha Bíblia aqui, espero que você também tenha a sua Bíblia aí, porque o programa Arena do Futuro, tudo começa na palavra. No programa anterior, entendemos um pouco melhor os quatro cavalos do Apocalipse. Deus está sentado no seu trono e ele tem nas mãos um livro selado com sete selos. Esse livro tem a ver com o plano da salvação da humanidade. Ninguém podia abrir o livro senão aquele que veio e morreu entre nós, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se apresenta diante de Deus o Pai, pega o livro nas mãos e começa a tirar os sete selos que envolviam este livro. Os quatro primeiros selos são quatro cavalos. Esses quatro cavalos representam períodos da história. O primeiro é o cavalo branco, que representa a pureza. Uma igreja que pregava a verdade, que ensinava a Bíblia tal qual ela era. A essência da revelação do Senhor permanecia. Mas logo depois vem um cavalo vermelho. Por parte da perseguição do poder político, os cristãos passaram a serem martirizados, morriam. Eram muitas vezes tidos como espetáculos, colocados no Coliseu para serem alimentos de leões, para serem incendiados. Era uma barbaridade. A igreja era duramente perseguida pelo governo. Mas depois vem o cavalo preto. Quando o imperador Constantino, ele se converte. Ele que era pagão, se transforma no cristão. E o pagão que perseguia o cristão, agora tem o imperador como cristão. Sabe o que acontece? Os cristãos passaram a perseguir os pagãos. Eles inverteram. Esse é o período do cavalo preto, quando muitas falsas doutrinas e tradições passaram a fazer parte da igreja cristã uma tragédia. Por exemplo, o sábado foi trocado para o domingo, veneração de imagens e outras coisas mais aconteceram exatamente nesta época. Mas não para por aí. Vem o quarto cavalo, que é o cavalo amarelo. Amarelo significa palidez mortal. Sabe por quê? Porque foi assim, igreja pura, igreja perseguida, igreja perseguindo, e agora igreja persegue a própria igreja. Os cristãos passaram a perseguir os outros cristãos que não se adequavam dentro das doutrinas e rituais que foram inseridos na igreja, que não estavam fundamentados na palavra de Deus. Essa foi a tragédia daquele tempo. Esses quatro cavalos, então, eles vão apontando para a história. Em um momento, quando a igreja e o Estado se uniram, usando a espada e a fome para impor a sua autoridade. É este momento triste da história, quando o cavalo amarelo entra, que a igreja chega no seu ponto mais baixo. Por isso, ela tem o nome de morte. Uma igreja que aparentemente estava morta, porque deixou de lado a essência, deixou de lado o primeiro amor, deixou de lado a pureza do evangelho e se embaranhou, se amalgamou com princípios e doutrinas que não tinham nada a ver com a palavra de Deus. Essas verdades Deus é colocando diante de nós para que você tenha segurança e saiba exatamente para onde ir. Exteriormente, nessa época, a igreja parecia esplêndida, grande, bonita, poderosa, rica, mas internamente, cheia de decadência, completamente longe da mensagem que Deus deixou, longe da essência. Então, bonita por fora e pão bolorento por dentro. Era exatamente este o quadro. Era essa a cena desta igreja. Mas nós agradecemos a palavra, ao Senhor que revelou a palavra, a Deus que não nos abandonou, porque Ele revela todos esses perigos para o seu povo, nos alertando daquilo que está por vir. Eu sempre digo isso a você aqui no Arena do Futuro, que nós temos uma vantagem. E a vantagem é que Deus já nos contou aquilo que vai acontecer. E porque nós já sabemos aquilo que vai acontecer, não há razão para você temer. Nós temos uma vantagem, porque é possível nos preparar. Se eu sei aquilo que está pela frente, hoje eu posso agora determinar o que eu vou fazer para que quando chegar no futuro eu saiba exatamente como eu estarei. Olha que esse é um privilégio, mas também é uma responsabilidade. Porque eu tenho que saber para mim e saber para contar para outros. E o que eu estou fazendo aqui na Novo Tempo, na Arena do Futuro, é exatamente isso. É contando para você aquilo que a Bíblia revela. Para que você se prepare. Não é para eu me preparar sozinho. Não é só para os apresentadores aqui da Novo Tempo se prepararem. Para os pastores se prepararem. Não, é para toda a igreja. É para todo mundo. Por isso, essa verdade precisa ser compartilhada com o máximo possível de pessoas. Deus vai revelando e vai mostrando exatamente o que vai acontecer. Mas a pergunta que fica é, será que essa luz que brilhou lá no cavalo branco, ela voltará a brilhar? Será que esse período de morte vai ser um período que vai determinar o fim da igreja? Claro que não. A igreja triunfará, porque a igreja é a menina dos olhos de Deus. E vai continuar sendo até o final. Olha o que diz Apocalipse 18, verso 1. Depois dessas coisas, falando do fim. Este anjo aqui, ele vem para se unir aos três anjos de Apocalipse, capítulo 14. Diz assim, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. A promessa bíblica que nós temos, meus amigos, é que nos momentos finais da história, a luz voltará a brilhar e brilhará com toda a sua intensidade. Todos aqueles que quiserem verão, saberão e entenderão. Deus não vai deixar a sua verdade morrer. Deus vai preservá-la e Deus vai mantê-la. E esta verdade, ela sempre foi cuidada por Deus. Ela voltará a brilhar com sua intensidade, mas Deus, Ele sempre cuidou, porque a verdade de Deus vai brilhar novamente, graças à coragem de homens e mulheres que foram fiéis e que em toda época da história não se renderam às trevas. Eles mantiveram a essência da mensagem, da pregação. Eles não se dobraram, e as histórias são muitas. Eu posso começar aqui citando para vocês os valdenses. Liderados por Pedro Valdo, viviam nas montanhas. O desejo deles era permanecer fiel à palavra. Era não abandonar a essência da revelação. Esses valdenses foram corajosos cristãos que plantaram sementes da esperança e da verdade. Ainda que perseguidos, ainda que escondidos, eles continuaram vivendo a essência da mensagem e da revelação. Eles não se dobraram. Mas não são apenas os valdenses. Eles fizeram da Bíblia a base da sua fé. E isso foi propagando para outras pessoas. Para aqueles que entravam em contato. Para aqueles que sabiam da existência deste grupo. Porque a verdade para eles custava mais do que a própria vida. Era mais importante manter a verdade do que simplesmente se acomodar às perseguições e às tradições que estavam fazendo parte da rotina, da vida e da igreja cristã. Diz a Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a educação na justiça. Existe aqui uma sequência de responsabilidades que a Bíblia tem. Toda a Escritura. Quando fala toda a Escritura, está falando dos 66 livros que compõem a Bíblia. Do Gênesis ao Apocalipse. Toda a Bíblia, ela tem uma razão. Ela ensina. Só que a Bíblia ensina para quem quer aprender. Se você quer aprender, ela vai te ensinar. Se você não quiser aprender, não tem como. Depende da sua escolha. Então, se você quer aprender, abra os seus ouvidos, abra o seu coração, abra os seus olhos para que Deus fale ao seu coração. A Bíblia também repreende. Ela diz o que é certo e diz o que é errado. Ela chama a sua atenção. Ela fala assim, ei, Rafael, por aí não. Rafael, não faz aquilo. Não faça isso. E ela então corrige. Corrigir é mostrar. Rafael, não vai para esse lado aqui. Está errado. Vai para cá. Então ela me corrige. E ela educa na justiça. Se você quer entender e compreender mais a Bíblia, sabe que a Novo Tempo está aqui para te ajudar e te apoiar. Nós temos um canal de comunicação especial do programa Arena do Futuro. É o WhatsApp do Arena. Anota aí para você não perder, tá? O número do WhatsApp do Arena é o seguinte, 12-982-240616. Vou repetir, 12-982-240616. Nesse WhatsApp, você pode mandar a sua mensagem, o seu pedido de oração. Se você quer saber o endereço da Igreja Adventista do Sétimo Dia mais próximo da sua casa, escreve para nós, manda uma mensagem, porque nós estamos aqui para lhe ouvir. Eu estou até aqui com o WhatsApp do Arena do Futuro aberto, esperando agora a sua mensagem, esperando o seu contato. Então, não deixe para depois, escreva para nós aqui no nosso WhatsApp, porque estamos esperando o seu contato, tá bom? Então, agora é o momento. Esta é a hora. Voltando ao nosso tema, a Bíblia, ela foi revelada para o ser humano. E essa revelação vem de forma progressiva. Deus vai mostrando para o ser humano à medida que as coisas vão acontecendo. À medida que a história vai andando, Deus vai contando para nós aquilo que vai acontecer. Como diz Provérbios capítulo 4 e o verso número 18. Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. É assim. Muitas verdades da revelação não foram entendidas pelos autores bíblicos, porque durante a história Deus foi revelando. Estas verdades sempre foram entendidas, sempre existiram, mas elas foram jogadas por terra no período da perseguição do cavalo amarelo e ela volta agora a brilhar com toda a sua intensidade nos momentos finais da história para que ninguém se perca. Para que ninguém fique sem saber para onde ir ou por onde ir. Essa luz vai brilhando. Outros cuidaram para que a luz permanecesse acesa, como John Wycliffe. Ele é professor de teologia da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Ele foi responsável por traduzir a Bíblia para o inglês. Porque até então a Bíblia estava nos idiomas originais hebraico, aramaico e grego e no latim. O acesso era muito restrito. Apenas os sacerdotes que estudavam os idiomas originais e o latim tinham condições de ler a Bíblia e interpretar para o povo. Era preciso que a Bíblia chegasse na mão das pessoas. Por mais que o cavalo amarelo estivesse lá, perto da morte, cheiro de morte, pessoas lutaram para manter a igreja viva. Lutaram para manter a igreja seguindo o seu caminho de salvação. Outro foi John Huss, capelão da Rainha Sofia e reitor da Universidade de Praga. Ele foi um profundo defensor da liberdade religiosa. As pessoas devem ser livres para escolher, para decidir que caminho seguir. Onde não há liberdade religiosa, não há fé genuína, não há como uma pessoa conseguir pregar, testemunhar, viver plenamente a sua fé. Essa liberdade religiosa é importantíssima. Chega então até Martinho Lutero, um teólogo alemão, monge agostiniano, e ele foi o pai da reforma protestante. Ele redescobriu a maravilhosa verdade da justificação pela fé. E como é que isso aconteceu? Martinho Lutero viu um emissário do bispo de Roma vendendo na rua indulgências. E o que eram as indulgências? Indulgências era o perdão dos pecados. Isso estava sendo vendido como um produto, sendo negociado. E ele, ao ver o emissário do bispo de Roma vendendo indulgências, teve uma impressão com um texto bíblico que dizia: o justo viverá pela fé. E ele começou a pensar: se o justo vive pela fé, por que as indulgências são vendidas? Por que tem que se comprar o perdão dos pecados? E com isso ele foi e escreveu as suas 95 teses sobre a justificação pela fé. Escreveu as teses e publicou nas portas da Catedral de Wittenberg. Aquilo foi uma grande revolução. Ele trazia uma discussão de princípios que até então estavam completamente abandonados pela igreja. Porque a indulgência trazia recursos, a fé não trazia recursos. Então era mais fácil vender o perdão dos pecados do que simplesmente dizer que o perdão dos pecados está na confissão a Deus, na entrega genuína do coração. Martinho Lutero dá início então a esse movimento de buscar na palavra a essência, a entender a revelação, mas não para nele. Tem também os anabatistas, que entenderam que o batismo era por imersão, como um compromisso pessoal com Jesus, porque nessa época a igreja estava batizando bebês e por aspersão, jogando um pouquinho de água na cabeça. Algo que não tem nenhum respaldo bíblico, algo que entrou por tradição, por uma ideia de tal de pecado original, que a criança já nasce como consequência do pecado original, tem que ser batizado o mais rápido possível para se libertar do pecado original. Bem, nada que a Bíblia diz. Tudo que veio por parte da tradição. Mas não para aí também. Vieram os metodistas. John Wesley redescobriu o papel do Espírito Santo na santificação, uma obra que também estava sendo deixada de lado. Veja como a verdade deixada foi sendo resgatada por aqueles que estavam trazendo de volta. E nessa mesma linha eu coloco os adventistas do sétimo dia. Os adventistas redescobriram a esperança da segunda vinda de Jesus Cristo. A palavra adventista vem de advento, aquele que aguarda o retorno, aquele que aguarda o encontro com Jesus. Ele prometeu que iria voltar e vai cumprir. E é isso que os adventistas estão fazendo. Perceba que os adventistas surgem numa sequência histórica de resgate da verdade, da luz da palavra de Deus. Não é um povo exclusivista, fechado, mas um povo que tem uma missão e uma mensagem, que é levar as pessoas à profunda compreensão da palavra de Deus. Essas descobertas foram, à medida do tempo, levando à criação de diversas denominações. Por exemplo, os anabatistas, os batistas, o método de salvação, santificação do Espírito Santo, a igreja metodista. E assim também veio a igreja adventista do sétimo dia. Em vez de avançar em muitos desses movimentos, eles não continuaram na luz. Eles ficaram estáticos. Trouxeram uma verdade, mas não avançaram. Não deram o passo seguinte. Nesse sentido, a luz precisava continuar brilhando mais e mais até ser dia perfeito, porque o plano de Deus sempre foi restaurar toda a verdade, e não uma parte da verdade, mas restaurar cada aspecto da verdade para que as pessoas pudessem viver na verdade. Isso quer dizer que Deus, meus amigos, ele deseja um povo, no tempo do fim, que una a verdade redescoberta ao longo da história. Ele junta os que os metodistas trouxeram, os que os anabatistas trouxeram, o que John Wesley trouxe, o que John Huss trouxe, o que Martinho Lutero trouxe. Ele pega todas essas verdades, esse povo, e ele monta a verdade completa na palavra de Deus. Este processo é o processo de restauração da verdade, que é um projeto de Deus para os seres humanos e para toda a humanidade, para que o ser humano tenha acesso e viva de acordo com a verdade. Qual é a sua religião? Leia comigo esse texto. Bem, sou como os valdenses, porque creio apenas na Bíblia. Sou como Hus e Jerônimo, porque acredito que devemos obedecer a Deus acima dos homens. Sou como os luteranos, porque creio que a salvação vem somente por Jesus. Sou como os metodistas, porque acredito que Cristo no coração torna possível uma vida de santidade. E sou como os adventistas, porque tenho a bendita esperança da segunda vinda de Jesus. E eu pergunto, e você? Qual é a sua fé? Você está disposto a viver de acordo com a verdade? Está você disposto a andar de acordo com a verdade? Porque a Bíblia ensina que haverá uma restauração final da verdade antes da sua volta. E eu creio que esses são os nossos dias. Este é o momento que eu e você estamos vivendo na história. Então, vale a pena dar um passo de fé. Vale a pena romper com aquilo que te trouxe até aqui para agarrar a verdade completa. A verdade total, a verdade plena, porque Jesus está preparando um povo fiel para o seu dia de volta. Você quer fazer parte desse povo? Quer você estar entre o grupo dos salvos? Amém. Parabéns pela sua decisão. Parabéns por dar esse passo de fé. Olha o que Jesus disse, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Junto com o batismo, tem o ensinar toda a verdade, ensinar toda a palavra, porque Jesus reunirá o seu rebanho sob uma só bandeira, e essa bandeira é a bandeira da verdade. Vamos levantar essa bandeira hoje? Vamos usar a verdade como regra de fé? Olha o que Jesus disse, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, preciso trazer também estas, elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Hoje é o dia do chamado, o pastor está convidando as suas ovelhas. Toma uma decisão de pertencer ao povo de Deus e escreve para nós no WhatsApp do Arena do Futuro. O nosso número é 12 98224 0616, 12 98224 0616. Eu estou aqui com o WhatsApp do Arena do Futuro aberto, esperando a sua mensagem. Toma uma decisão, una-se à verdade, viva a verdade, ouça a voz do pastor. Esse é o seu momento, essa é a sua hora. Vamos orar para confirmar e consolidar a sua decisão. Pai, nesse momento, de maneira muito especial, eu entrego cada pessoa que está acompanhando a Novo Tempo e a Arena do Futuro nas tuas mãos. Levanta o teu rosto sobre cada uma delas. Estabelece a tua paz no coração de cada uma delas. Que teu espírito possa envolver cada um e nos guardar e nos preparar para o dia do grande encontro. Queremos viver a verdade e nos ajuda para isso. Por isso, eu entrego cada pessoa que ora comigo nas tuas mãos e eu faço no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe mais uma vez a sua vida, que Deus te guarde no caminho e na jornada. E a gente continua aqui juntos na Novo Tempo, o canal da esperança, o canal onde você aprende mais sobre a palavra de Deus, onde você entende a revelação. Tá bom? A gente se vê na próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.